Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora, eu e a Mayra de La Salete. Eu sou o João Santa Rita e das 18h30, das 17h30 às 18h vamos estar em onda curta, nos 13.630, 17.655. Depois das 18h às 18h30 vamos também estar em onda média, 1530, e vamos continuar em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, voaportugues, e é aí que a Mayra vai estar em contacto com os muitos ouvintes que de certeza vão estar a contactar-nos pelo Facebook. Portanto, pelo Facebook podem mandar as vossas perguntas e comentários. Podem também fazer pelo WhatsApp, mas atenção, no WhatsApp só vale por escrito, não podemos atender aqui no estúdio, e a Mayra queixa-se sempre que há ouvintes que insistem em telefonar. Não vale telefonar para o WhatsApp, é mandar por escrito, e o número é 1908-652-4584. Hoje contamos ter aqui connosco o Dr. Emanuel Vicente. Ele é professor de Direito e advogado. Nós pensamos, portanto, em ter uma oportunidade para discutir o sistema judicial em Angola, a justiça em Angola, particularmente à luz de um novo Código Penal que foi aprovado há poucos dias pela Assembleia, o que é que isso significa, mas discutir também a justiça em geral. Mas antes disso, como sempre, vamos dar uma vista de olhos pelas notícias e começamos precisamente em Angola, onde quatro jovens condenados em 2017 a 3 anos de cadeia por organização terrorista e fidelidade ao grupo extremista Estado Islâmico foram postos em liberdade condicional esta semana. A confirmação foi dada à Voz da América pelo advogado da defesa do grupo, Sebastião Assurreira, que assegurou que a sua libertação decorreu do pedido de soltura por terem cumprido mais de metade da pena e também da intervenção do presidente João Lourenço.
Nós entramos com a liberdade condicional, eles terem cumprido mais do que a metade da pena aplicada. E o camarada presidente, na reunião que teve com a sociedade civil, então o doutor Salvador e demais outras organizações, colocaram essa preocupação e ele simplesmente orientou ao ministro da Justiça e Direitos Humanos que agilizasse na soltura dos mesmos.
Era o advogado Sebastião Assurreira, presos em 2016. Aqueles jovens foram condenados em novembro de 2017. 2 dos 6 acusados foram considerados inocentes.
E ainda em Angola, o deputado e antigo ministro da Comunicação Social, Manuel António Rabelais, foi impedido de sair do país na quinta-feira, dia 24 de janeiro, quando se preparava para embarcar no voo DT-652 com destino a Lisboa, em Portugal. A 10 de agosto, a Procuradoria-Geral da República informou que Rabelais, também antigo assessor do ex-presidente da República, estava a ser investigado, mas sem dar muitos detalhes.
Um dos diretores da Confederação Africana de Futebol, Patrice Edouard Ngaissona, da República Centro-Africana, compareceu hoje perante o Tribunal Penal Internacional acusado de vários crimes. Ngaissona é acusado de ser o coordenador das chamadas milícias anti-balaca que surgiram na República Centro-Africana após a Guerra Civil de 2013. Os alegados crimes incluem assassinato, tortura, mutilação, pilhagem e recrutamento de crianças soldado.
A representante da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou a conversações para se resolver a crise na Venezuela, avisando que a situação poderá rapidamente ficar descontrolada com consequências catastróficas. Bachelet apelou a uma investigação independente às notícias de que as forças de segurança mataram mais de 20 pessoas em manifestações esta semana.
E Roger Stone, conselheiro da campanha presidencial de Donald Trump, foi hoje preso na Flórida e faz face a diversas acusações que resultam das investigações do procurador especial Robert Mueller a alegadas ligações da Rússia à campanha de Trump. Stone faz face a 5 acusações, nomeadamente fazer declarações falsas e ainda uma acusação de obstrução de justiça e outra de interferir com uma testemunha às últimas notícias que ele foi libertado sob fiança de $250 mil.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone estão convosco João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje temos planeado ter aqui connosco o Dr. Emanuel Vicente, professor de Direito e advogado, mas a minha produtora, a nossa produtora, a Daniela Steschi, que está ali atrás do vidro, ao telefone, muito ocupada, está a ter dificuldades em, portanto, manter a ligação com o Dr. Vicente, mas nós, de qualquer maneira, temos que avançar com o programa. E o que nós vamos fazer, enquanto não conseguimos ligar ao Dr. Vicente, ou enquanto, portanto, tivermos outros ouvintes em linha, o que nós vamos fazer é falar sobre a justiça, precisamente, e nós já temos aqui um ouvinte, que é o ouvinte Luís Gabriel Correia, que está em Luanda, em Benfica. Senhor Correia, está-me a ouvir?
Sim, estou em escuta.
Muito bem, Senhor Correia. Olha, desculpa, como deve ter ouvido falar, nós estamos com dificuldades em contactar o Dr. Emanuel Vicente. Mas, de qualquer maneira, o que nós vamos fazer, enquanto não o contactarmos, é falar com os ouvintes sobre a justiça ou sobre outros temas. Eu não sei se o Sr. Correia tinha planeado algum comentário ou se tinha planeado uma pergunta, mas, de qualquer maneira, o que eu lhe vou pedir é que você fale sobre como é que você acha que funcionam os tribunais angolanos e a justiça angolana, ou se tiver outra preocupação, faça favor, Sr. Correia.
Ok, está bem. Antes de tudo, gostaria de agradecer o programa e também o jornalista, o Sr. João. João, é isso, né?
É, exatamente. Muito obrigado.
Ok, ok. É só para dizer que a nossa justiça em Angola ainda não é aquela justiça que todo cidadão angolano que desejam. É uma justiça que ainda anda refém do Estado angolano, nesse caso do Presidente da República. É bem verdade que também entendemos, do outro lado, estamos a vir de uma mudança de regime. Então, as coisas também não é de uma hora para outra que a justiça vai a 100%, vai mudar já. Mas também é de dizer que houve melhoria, isso é do conhecimento quase todos, houve uma melhoria. Não há aquilo que nós desejamos, né? Mas está dando passo. Mas ao aspecto, principalmente o aspecto do direitos humanos, ainda há muitos atropelos. Vimos mesmo que a nossa, principalmente no ramo também da nossa segurança, que é a polícia e outros órgãos que fazem parte desse elenco todo da justiça, ainda, principalmente também os tribunais, ainda vivemos, principalmente no muita gente ainda está presos sem ser julgado e ainda há muitos problemas que falta resolver na nossa justiça.
Muito bem. Sr. Correia, eu vou-lhe perguntar só uma questão que me vem à mente, portanto é também, não sei, você provavelmente nunca teve a necessidade de recorrer a isso, mas eu presumo que será difícil também ter acesso a advogados, não?
Olha, principalmente nessa questão de advogado, a primeira coisa é que para ter acesso a um advogado, principalmente, primeiro que para ter acesso a um advogado é muito difícil, muito mesmo, muito difícil, atendendo também o salário básico e a informação. O cidadão nacional não tem informação, não tem ainda informação como é que é o método de adquirir um advogado. E se aqueles que têm normalmente estão na classe média alta, principalmente para adquirir mesmo, vamos lá ver, tirando a mão livre, que é a associação do que é liderado aí por David Mendes, que tem muito tem ajudado nessa questão da justiça, né? Mas que ter acesso a um advogado aqui agora é um problema muito sério. Em média de entre 100, isso que eu vejo, entre de 100 pessoas, só um tem acesso a advogado. A justiça em Angola está nesse caso. De 100 cidadãos, só um. Nos 100, no 1% é que tem acesso a advogado. É muito, muito complicado.
Muito bem, Sr. Correia. Olha, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Eu tenho-lhe a pedir desculpa, porque nós anunciámos aqui a presença do Dr. Manuel Vicente, mas estamos com dificuldades em contactá-lo. Se você tem alguma coisa a acrescentar, faça favor.
Ok, está bem. Não, o que eu quero mesmo acrescentar é que que a nossa justiça tem que trabalhar mesmo muito, principalmente naquilo que rege os direitos humanos. Nós temos assistido, principalmente nas cadeias, há muita enchente, muitos estão aí, ainda não foram julgados, e se estão aí mesmo, existe mesmo muita, principalmente no sistema também, muita burocracia para ter acesso a essas informações, principalmente no ramo de... principalmente na questão de translação de processos, não sei o quê. Então é uma coisa que vai, eu não sei o que é que as organizações de direito têm trabalhado a questão sobre esses fatores. Uhum. E que eu gostaria muito também que esses órgãos de tutela que trabalham nesse ramo de direito, que possibilitem mais a população e converse mais, e que tal organizar palestra, que podem dar informação à população, porque a nossa população realmente tem informação de advocacia sobre direito, não conhece mesmo quase nada.
Muito bem, senhor Correia, muito, muito obrigado pelo seu ponto de vista, foi bastante interessante o que teve a dizer sobre a justiça em Angola. Eu quero lhe agradecer imenso ter participado e, mais uma vez, desculpas pelo facto de não estarmos a conseguir manter um contacto com o Dr. Emanuel Vicente. Muito obrigado. Olha, Sr. Correia, e se quiser participar uma próxima vez, não se esqueça, tem que sempre mandar o número, está bem?
Está bem. Não, eu que agradeço, porque até sou já um ouvinte assíduo do programa e eu agradeço muito, muito, muito obrigado.
Muito obrigado, nós.
Bom trabalho.
Ok, obrigado, até à próxima. Obrigado. Era o Sr. Luís Gabriel Correia, em Luanda. Mayra.
João, enquanto não temos o nosso convidado em linha, vale a pena ler aqui este comentário de Yazal de Barros, que diz que gosta muito do programa Angola Fala Só, porque é um programa que dá acesso ao povo, para que o povo possa exprimir os seus pensamentos, as suas ideias. Obrigado ao Yazal de Barros por esta mensagem, não é?
Muito obrigado. Olha, e nós vamos incentivar os ouvintes que estão a seguir pelas redes sociais para continuarem a mandar os seus comentários sobre a questão da justiça em Angola, apesar de não termos aqui o nosso convidado hoje. Isto acontece, tenho a dizer que ao longo de nossa experiência, de vez em quando isto acontece.
Sim,
porque como é ao vivo, é um programa ao vivo, não podemos estar à espera, não é? Temos que continuar. Há problemas de linha e outros problemas que surgem. Portanto, mas de qualquer maneira, as pessoas nas redes sociais com certeza que têm opiniões, com certeza que podem falar sobre se há mudanças ou não na justiça angolana, e nós gostaríamos de ouvir as suas opiniões. E para isso vamos já para o ouvinte Ângelo Adido, que está no UIG. Senhor Adido, está-me a ouvir? Senhor Adido? Senhor Adido? Está-me a ouvir, Sr. Adido?
Sr. Adido está lá,
mas
não
está a ouvir.
Exato.
Bem, não está a ouvir. Então vamos deixar o Sr. Adido e vamos para o ouvinte Paulo Domingos, no Coanza Sul. Sr. Domingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, querido jornalista. Muito boa tarde, Angola. Muito boa tarde, a Voz da América. Muito boa tarde ao nosso convidado.
Muito boa tarde, Sr. Domingos. Olha, eu tenho-lhe a dizer que o nosso convidado hoje era para ser o Dr. Emanuel Vicente, ele é professor de Direito e é advogado, mas infelizmente estamos com dificuldades em manter contacto com ele. Portanto, o nosso tema hoje é a justiça, mas claro está, os ouvintes podem, como não temos aqui o nosso convidado, se quiserem falar sobre outra questão, pois podem. Mas, Sr. Domingos, eu não sei qual é a sua opinião sobre a justiça angolana. Está a funcionar, não está a funcionar, está a melhorar, como é que vê?
Muito bem, querido. A minha primeira questão é o seguinte. É sobre a fragilidade de justiça em Angola.
Aham.
Como é que aqueles que roubaram muito dinheiro andam soltos, mas aqueles que não fizeram pequena coisa estão nas cadeias, que roubaram galinha, cabrito, estão nas cadeias? E outra questão. Também temos um novo Código Penal.
Aham.
Como é que se acha esse novo Código Penal, que até aqueles que já estão nas cadeias será aumentado a pena? Essa é uma das questões. A segunda questão é sobre a subida de passaporte em Angola, de 3 mil para 30 e tal mil kwanza. Será que aqueles que estão a aprovar as leis lá, que são os deputados no parlamento, não têm mais pena com o povo que os elegeu? Como a terceira questão, também sobre, isso passa para o nosso convidado sempre outra vez, sim, é sobre a subida de preços. Uhum. Em Angola, o líder não tem mais pena com os angolanos. O presidente, nosso presidente de Angola, João Lourenço, ou o presidente do MPLA, está ali, não sei se está a governar então pessoas, está a governar animais. Ele está ali, desde quando está ali no seu mandato, nunca só regulou um pouco sobre a fiscalização dos preços, essa subida de preços, que os preços continuam mesmo estagnados. Uhum. Então, eu não sei o que será o futuro desse povo, quem é que vai desacudir dessa situação, se ainda o Deus não virá agora. Para mim é tudo, muito obrigado. Também agradeço muito a gentileza que tem me dado a Voz da América.
É um prazer, Sr. Domingos. Olha, Sr. Domingos, não se vá embora. Portanto, você fez aqui umas considerações gerais, eu só queria que você esclarecesse uma coisa. Portanto, você não está muito convencido de que há mudanças com o presidente João Lourenço, é isso?
Não estou muito convencido porque as coisas continuam estagnadas. Quer dizer, o que está ali é o presidente João Lourenço apenas está a fazer a dança de cadeiras.
Aham.
Então, ele mesmo próprio prometeu 500 mil empregos. Imagine, querido João Santaíta.
Aham. Aham.
500 mil empregos. Até assim está a fazer a dança de cadeiras. Então, quando é que vai atribuir-nos, nós como jovens, os 500 mil empregos?
Uhum. Muito bem. Olha, Sr. Domingos, eu tenho-lhe a pedir desculpa por não termos aqui o nosso convidado, como nós anunciámos, mas eu, como já disse, isso acontece. Mas muito obrigado pelas suas considerações e o que eu posso lhe dizer é que a próxima vez, se quiser participar, não se esqueça de mandar o seu número, está bem? Tem que mandar sempre o número.
Obrigado, querido.
Muito obrigado. Era o senhor
okay.
Paulo Domingos, ele estava-nos a falar do Kwanza Sul. Mayra, não sei se por aí há mais.
João, este é o Angola Fala Só, mas quem nos vê de Moçambique também tem uma opinião.
Ah, muito bem.
E Sebastião Moalhaca diz o seguinte, falar da justiça em Moçambique é uma dor de cabeça. Moçambique ainda não tem justiça digna. Há muita fragilidade na parte da justiça para Moçambique. Portanto, os nossos internautas de Moçambique também têm queixas no que toca à justiça no seu país. E agora, voltando a Angola, Anair Ferreira diz que a justiça em Angola é muito deficiente.
Ora, Mayra, faz-me lembrar uma história de há muitos anos em Moçambique, na era pós-independência. Eu estava a falar com um advogado que estava à procura da estátua da justiça, aquela estátua da balança,
tem a balança
e a espada. É. Então ele dizia-me que foi à procura de uma estátua de justiça por todo o lado e não encontrou justiça.
Não encontrou justiça.
Bem, mas vamos então ao senhor José Xinguila, que está em Luanda. Senhor Xinguila, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim. Boa noite.
Boa noite, senhor Xinguila. Olha, não sei se sabe o que é que se passa.
Xinguila Yongamba, é o meu nome. Xinguila.
Xinguila.
Ah, Xinguila, está bem. Desculpe.
Sim.
Desculpe.
Ok, eu agradeço muito bem. Esse programa do Angola Fala Só. É, para dizer que a justiça em Moçambique.
Em Moçambique?
É mesmo igual.
Ah.
De Angola.
Ah, também.
Tá, ah, exatamente, está a comparar.
Sim, porque mesmo aqui em Angola não há justiça verdadeira. Tudo que existe aqui no nosso país é uma injustiça. Para dizer que em Moçambique a justiça. A forma que eles fazem a justiça quase é a muleta da Angola. Tipo, são juízes que tiram a estrutura ou a consciência numa única escola para poder castigar um pouco. Mas a justiça devia ser mesmo clara para que o povo saiba que isto é mesmo justo, isto é injusto. Mas agora os nossos juízes começam a inverter a justiça para a injustiça. Quem comete é que vai merecer a justiça. Aquele que não cometeu é que vai merecer a cadeia ou a prisão, vamos dizer. Então isso tudo quer dizer que não existe nenhum. Justiça verdadeira, verdadeira. Muito mais aqui em Angola, eu muitas das vezes que eu falo que a preocupação que tenho do meu país, que é Angola, tipo, é uma coisa que me preocupa como fosse um problema mesmo da minha casa, porque a justiça é mesmo péssima, por isso que os juízes deviam velar pela justiça, para que o povo, então, pelo menos, saibam viver no seu próprio país e dizer que eles estão a trabalhar no sentido.
Muito bem. Senhora Xinguela, eu vou-lhe perguntar se você acha que no último ano, um ano e pouco, com a subida do novo presidente, se você acha que há uma melhoria na questão de justiça e na questão da liberdade, etc. O que é que você acha?
Até eu queria já chegar nesse ponto. Eu acho que não há mudança, não há nenhuma mudança que eu possa elogiar, que talvez isso está certo. É como se fosse um paciente que a febre estava a 40 graus, mas agora só baixou 38. Sempre merece os cuidados médicos. Significa que não há nenhuma melhoria aqui no nosso país, desde que o governo ou o presidente João Lourenço tomou posse, ainda não há nenhuma mudança mesmo perfeita. Tudo precisa mesmo um bom tratamento que os nossos dirigentes deviam, pelo menos, acatar para o nosso país ter uma justiça condigna. Não há nenhuma mudança perfeita que eu vejo no nosso país, porque a injustiça ainda continua.
Muito bem. Era o Sr. José Xinguela, em Luanda. Sr. Xinguela, quer acrescentar alguma coisa?
Eu só queria acrescentar que o direito de um ser humano começa quando nasce, logo no primeiro dia. O bebê já deve ter o direito a um nome, depois a nacionalidade, a saúde, a educação, isso tudo é que os dirigentes deviam colocar na mente para que todo cidadão angolano venha merecer esses direitos todos, conforme as coisas acontecem, que quando o bebê nasce logo, os pais se preocupam a dar o nome àquele bebê, depois se preocupam com a nacionalidade, então, por aí fora. Essa é que a preocupação, é a maior preocupação que os nossos governantes deviam ter. Em vez de se preocupar só com as suas próprias fazendas, e com os seus próprios filhos, deviam se preocupar muito mais com a população que eles governam.
Muito bem. Ok, era o senhor José Xinguela.
João, sim. O senhor Xinguela, que não desliga.
Sim.
Não desligue, porque vale a pena aqui dizer que os nossos internautas estão a ouvi-lo e estão a deixar-lhe elogios.
Ah, muito bem.
E eu gostava de ler. Walter Rosa diz, Sr. Xinguela, eu gostaria de falar consigo. E ele diz que este cidadão, Sr. Xinguela, ama Angola e devemos admirar a sua coragem de verdade. Crioula Libânia também diz, Sr. Xinguela, falou bem. Portanto, João, acho que o Sr. Xinguela representa aqui ou reflete aqui as ideias exatamente de muitos outros angolanos.
Sr. Xinguela, ainda está em linha, não?
Não. Sim, estou.
Então, olha, já sabe, você está a ficar uma estrela aqui na Voz da América, tem que voltar, está bem?
Assim seja. Eu agradeço imenso e eu amo Angola com todo o meu coração, com toda a minha força. Com toda a minha saúde, eu amo a minha pátria Angola, a minha terra Angola. Se bem que não temos ainda governantes que nos governam bem, mas ainda eu amo esse país.
Muito bem. Muito obrigado. Era o Sr. José Xinguela a falar-nos de Luanda. Portanto, um patriota em linha, sem dúvida.
Verdade.
Um patriota que, pelos vistos, gosta. Mayra, não sei se há mais por aí.
Há mais, João. A crioula Libânia diz que são todos iguais os políticos. Aumentou 10 vezes o passaporte sem criar postos de trabalho. E ela está a referir-se ao presidente de Angola, João Lourenço. Portanto, há aqui também alguma insatisfação, João.
Muito bem. Olha, eu estou para pôr aqui os nossos ouvintes a par do que é que se passa. Portanto, o nosso convidado hoje era para ser, ou ainda vai ser, o Dr. Emanuel Vicente. Ele é professor de Direito e advogado. E o que se passa, a razão porque nós estamos a ter dificuldades em contactá-la, fomos agora informados que ele está numa audiência em tribunal. Portanto, prolongou-se mais do que era de prever, de maneira que daí o atraso ou a dificuldade em termos o Dr. Emanuel Vicente, obviamente, ele não pode falar connosco enquanto estiver perante um juiz. Não pode dizer ao juiz, olha, espera aí um pouco, que a Mayra de La Salette quer falar
comigo. Quer falar com si, exatamente. Não. Infelizmente não é assim que funciona, porque a justiça tem os seus também standards, não é? Exatamente. Há regras.
Exatamente, e de qualquer maneira costuma-se dizer que a justiça anda devagar. Não é? Bem, eu vou ali perguntar à Dani Stesky se há mais ouvintes em linha.
Eu creio que temos um senhor no BIE.
Um senhor no Bié.
Okay, senhor Abrantes Antunes.
Senhor Antunes, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir.
Muito bem, senhor Antunes. Olha, você já viu o que é que se passa. Portanto, o doutor Emanuel Vicente está no tribunal, não pode estar connosco, mas você com certeza que tem uma opinião sobre a justiça angolana, não?
Sim, eu tenho opinião e elaborei mesmo algumas perguntas para ver se é que o nosso advogado pudesse responder aí. Não sei se podemos lançar suas perguntas na ausência dela e como é que fica.
Vamos fazer assim, senhor Antunes. Você faz as perguntas, eu vou tomar nota. Antes do programa terminar, o senhor advogado estiver connosco, eu vou-lhe pôr as perguntas em seu nome. Se não, olha, ficam aqui no ar, mas o que eu gostava de saber também de si é, vá lá, um pouco da sua opinião, mas faça favor.
A primeira pergunta é, aqui em Angola, esse dia o noticiário está na moda, sobretudo a burla tailandesa. e a burla tailandesa, segundo o noticiário, diz aqui, inclui também alguns oficiais da FA.
Uhum.
E significa que o julgamento deve se passar, mas os oficiais da FA foram ditos e não soubemos os nomes dos tais oficiais da FA. E estão a ocultar o nome desses poucos oficiais da FA. E queremos saber quais são os nomes dos oficiais da FA que estão inclusos na burla tailandesa.
Uhum.
A segunda, fala-se do Departamento do Capital, dizendo que o dinheiro já está de volta. E o prazo terminou, e o prazo de graça que tinham dado para eles que têm um dinheiro fora. Então, se dizem que o dinheiro já está de volta, então se o prazo terminou, por que que não cita o nome dos tais que têm esse dinheiro fora, que está de volta, e para responder judicialmente?
Aham, muito boa pergunta.
Será a advocacia em Angola, vejo que não tem muito peso, não tem muita competência. Porque eu tenho assistido a algum julgamento com que os advogados fazem mesmo tudo para ver se é que diminui a pena. Mas chega a um ponto em que de tudo que o juiz ou o procurador decidirem, aquilo é que se cumpre, mas os advogados fazem mesmo tudo para ver se é que diminui sua pena mais. Eles não são a vida. Então, eu queria lhe perguntar se é que tem mesmo peso, a justiça em Angola ou a advocacia em Angola tem mesmo peso ou tem competência para ver se é que ficamos em diálogo com os juízes.
Uhum. Uhum.
Temos um novo Código Penal. Esse voto penal foi já reconhecido há dias. Será que os nossos irmãos estão presos, sobretudo esses crimes cometidos que vão em encontro no novo código, serão aumentados a pena ou esses, vai ser só incluso a partir do dia que foi apurado esse próprio código penal para quem cometer o crime nesse dia, então vai ser abrangido esse novo código penal. Será abrangido também para os que cometeram um crime e já estão presos?
Muito bem.
São as minhas perguntas. Okay. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Antunes. Então, se o advogado estiver aqui connosco, eu vou-lhe colocar essas perguntas. Aliás, você é o segundo que fala sobre esta questão, se as novas penas são retroativas ou não. De qualquer maneira, nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 até às 18h30 estamos também em onda média nos 1530. Estamos também em onda curta 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E no WhatsApp, 1908-652-4584. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos na segunda meia hora do nosso programa. Ao microfone continuam o João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Estamos agora em 1530, em onda média. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos também na internet, voaportugues.com, e continuamos também, claro está, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar por escrito, não vale telefonar, mensagens, perguntas, o número é 1908-652-4584. Portanto, hoje tínhamos como convidado, esperávamos ter como convidado o Dr. Emanuel Vicente, professor de Direito e advogado, para discutirmos o direito em Angola. Infelizmente, o Dr. Vicente parece que ficou, digamos assim, apanhado dentro de uma audiência em tribunal, pelo que não tem estado aqui connosco. De qualquer maneira, temos estado a discutir a justiça em Angola com os ouvintes que estão em linha. E nós pedimos aos ouvintes, mesmo através das redes sociais, que continuem em contacto connosco e também pelo telefone para darem a sua opinião. Mas, como fazemos sempre aqui no Angola Fala Só, para já vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco com uma revista da imprensa.
A suspensão chamou para a sua manchete a decisão ontem do Conselho de Ministros de aumentar as tarifas de eletricidade dos transportes públicos. Outro destaque, acionistas do Banco Económico pregam calote de 30 mil milhões de kwanzas a Senegal. O Jornal de Angola titula na sua primeira página: Angola reduz indevidamente em relação aos índices dos anos anteriores devido às medidas conservadoras do Ministério das Finanças. Deputado do MPLA, Manuel Rablas, impedido de sair do país no aeroporto internacional de Luanda pelas autoridades de investigação criminal e migratórias. O jornal Visão estampou para a primeira página: continua a salada russa no BNA. Minguez, um negociante consigo mesmo. Jornalista Cachala Neto sofre assalto à porta da sua própria residência. Já o novo jornal, o destaque recai para o Conselho Nacional de Carregadores, onde Augusto da Silva Tomás, antigo ministro de transporte, é acusado de 6 crimes, entre os quais a associação de criminosos, diz o despacho de pronúncia do Ministério Público. A Angola perdeu nas suas reservas internacionais líquidas à volta de 5 mil milhões de dólares desde que João Lourenço chegou ao poder. Funeral de Jonas Savim vai decorrer sem honras militares, mas no mês da paz, dizem as fontes familiares. Enquanto isso, o diário País traz na sua primeira página a problemática do registro civil e de identidade, onde os dados do Ministério revelam apenas 25% dos habitantes da terceira maior cidade de Angola, Uambo, possuírem um documento. Acidente no Xongorei, município da província de Benguela, faz 7 mortos. Do Uambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco, no Uambo, com esta revista da imprensa angolana. Este é o Angola Fala Só. Vou recordar aos ouvintes, mais uma vez, que o nosso convidado hoje era para ser o Dr. Emanuel Vicente, professor de Direito e advogado. Infelizmente, à última da hora, ele não pôde estar aqui connosco, mas, de qualquer maneira, nós estamos a ter uma discussão animada com os ouvintes que estão em contacto connosco sobre a situação de justiça. E em linha temos o ouvinte Gregório Saococa, em Benguela. Senhor Saococa, é assim que se diz o seu nome, não é?
É verdade.
Muito bem, Senhor Saococa. Olha, você ouviu, portanto não temos aqui o nosso convidado, mas nós queremos saber a sua opinião ou as suas dúvidas sobre o sistema de justiça em Angola, se está a melhorar, se está na mesma. Qual é a sua opinião?
A minha opinião é o seguinte, mas antes de tudo queria dar ali um cumprimento aí na nossa cabine.
Muito bem.
Jornalista incansável ali.
Muito obrigado.
Ok.
Muito obrigado.
Para dizer que a justiça em Angola não faz sentido. Uhum. Principalmente aqui na província de Benguela. A sala de julgamento, eu acho que tornou como negócio.
Uhum.
Não há justiça aqui em Angola. Vemos aqui em Benguela os terrenos, acerca dos terrenos.
Sim, sim.
Você imagina que é a própria administração que vende terreno na população Mas é a própria administração que vira contra a população, que não se pode construir nesse terreno porque é reserva do Estado. Mas são eles que venderam na população. E, então, por isso que aqui em Angola não há justiça, só há injustiça.
Muito bem.
Outra é o seguinte, o nosso juízes, também tem que ser puro. Porque não se pode um impuro julgar alguém. As coisas não são bem.
Uhum.
São eles que roubam. Mas venha para julgar, não julga com a justiça. É complicado. Por isso que aqui em Angola, com a mesma governação do governo atual e do governo anterior, é tudo a mesma coisa. Nada, eu vejo que tipo, nada mudou. Porque aqui em Angola nada está a ver. Na véspera ou no tempo das campanhas, vimos que os nossos governantes prometiam emprego para a juventude. E hoje não aparece, o emprego não aparece. Então não há justiça. Não há justiça.
Muito bem.
E por isso que aqui em Angola, nós aqui estamos a sofrer e o sofrimento não para. Talvez vai parar com uma outra governação, mas o governo do MPLA, com o governo do MPLA, as coisas estão indo pior.
Muito bem. Senhor Sao Coca, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar.
É tudo que vinha a dizer.
Muito bem.
E obrigado também pela oportunidade que foi me dada também.
Senhor Sao Coca, antes de desligar, okay. O senhor Sao Coca falou das terras o senhor, aí em Benguela. O senhor Sao Coca está a seguir, está a acompanhar com atenção a questão da disputa de terras em Salinas?
Sim. Mesmo lá até lá no terreno, mas quando deram aquilo, de dar alguma coisa, alguns dinheiros ali que eles cobraram. Cobraram de 70 mil.
O senhor Sao Coca comprou um terreno?
Sim, senhor.
É, e ficou sem ele agora com esta questão das demolições?
Sim.
E vai levar o caso ao tribunal?
Mesmo antes de ontem, estava ali ter polícia militar a carregar o povo, não sei se eles levaram aonde. É lamentável. Então, um terreno que foi dado à própria administração e hoje em dia, porque não, isso é reserva do Estado. Não há justiça.
Prometeram devolver-lhe o dinheiro ou como é que fica?
Não sabemos se vamos devolver o nosso dinheiro que nós demos, mas não sei.
Ok.
Portanto, você não pode ir lá ao terreno agora, já não pode ir lá, não é?
Não. Aí já não se vai. Quem passa aí é chamado. Dá por isso que assim está pendendo o terreno.
Sim. Quanto é que você pagou pelo terreno? Diga lá outra vez.
Sim?
Quanto é que você pagou pelo seu terreno?
Foi quanto é que... O ano?
Não, quanto?
Quanto dinheiro? Quanto
dinheiro?
É 27 mil kwanza. Aqui falamos de kwanza, não é?
Sim.
Sim, muito bem.
Seria 250 dólares.
Sim, 27 mil kwanzas. E quando é que foi isso? Foi o ano passado? Foi este ano? Quando é que foi isso?
Foi o ano antepassado.
Muito bem.
Ok,
pronto.
E vai levar isto a tribunal? Já que estamos a falar de justiça, vai levar isto a tribunal? Vai a tribunal queixar-se?
Eu pessoalmente vejo, para mim, como sou povo, né? Até o tribunal é a mesma coisa, é a própria administração, é a mesma família. Então, para mim, não me custa, o próprio dinheiro fica mesmo assim.
Pronto.
Ok.
Pronto, olha, lamentamos a senhora Sal Coca, que estava em Benguela, e muito obrigado por nos ter dado mais informação sobre esta questão das terras que nós temos estado a acompanhar aqui na Voz da América, com as disputas, portanto, com pessoas que compraram terrenos e construíram casas, algumas delas, e que agora dizem que não vale. Mayra, aí nas redes sociais, o que é que temos?
Aqui nas redes sociais temos muita gente a querer contribuir via telefone, e então eu peço que nos enviem uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o +1 908 652 4584, e então nós, através da nossa produtora Daniela Esteski, entramos em contacto. João, temos também aqui uma mensagem de Ossison Jamba, que diz que o presidente João Lourenço ainda não conseguiu convencer minimamente os atentos deste país. Não se pode fazer uma nação com políticas de exonerar e nomear, ou ainda o jogo antigo da dança das cadeiras. E eu pedia que desligasse o telefone. Estamos ainda em linha, temos alguém em linha.
Exatamente.
Obrigada. Obrigado. Portanto, eu vou então reler a mensagem. Ossison Jamba diz que o João Lourenço ainda não conseguiu convencer aqueles que estão minimamente atentos ao país e que não se pode fazer uma nação com políticas de exonerar e nomear, ou ainda o jogo antigo da dança das cadeiras. Efetivamente, isto não dá de comer, não mata a fome dos miseráveis. Ossison Jamba continua: acho que os cidadãos mais honestos sabem que João Lourenço ainda não trouxe grandes mudanças. A saúde está doente, a educação está cada vez mais a deteriorar, justiça já não se fala, é tudo um jogo para acomodar entre eles, ou seja, o privilegiado não quer pôr nada a perder aquilo que já adquiriu. E ele diz que João Lourenço ainda tem muito que fazer para convencê-lo.
Muito bem. Então agora vou voltar aos telefones, porque temos dois ouvintes em linha, e vou começar com a Piedade Kalunga, que está em Luanda. Senhora Kalunga, está-me a ouvir?
É um senhor.
O senhor Piedade Kalunga, desculpe. Senhor Kalunga, portanto, está-me a ouvir. Você sabe o que é que se passou, não é? O nosso convidado não pôde deslocar-se por razões de força maior para estar connosco, mas de qualquer maneira estamos a falar da justiça ou de outros temas que você queira abordar, mas em primeiro lugar está a justiça ou a falta dela. Faça favor.
Ok. Muito obrigado. Boa noite. Ouço-vos em perfeitas condições, sinceramente.
Ótimo.
Sim? Sim, diga.
Ok. Eu disse que ouço-vos em perfeitas condições.
Sim.
Falando da justiça em Angola, estamos num momento um pouco complicadíssimo, né? Porque nós praticamente não estamos a ver, né, os avanços de células nos processos. Porque vejamos quem vai visitar, pelo menos, a cela, né, fazendo um trabalho da cela. Continuamos sempre com presos, sem processo, e longo de muito tempo nas celas, né? E a outra coisa, e a cela não tem condições para então manter um ser humano em um sítio sem... Uhum. Tem um conforto. Conforto, não digo que a justiça nunca tem um bom conforto, né?
Sim.
Mas pelo menos uma condição de normal, uhum, não oferece isso. E falando da justiça em João Lourenço, estamos em reticência, digo assim, que nós notamos avanço, mas nós notamos também um recuo. Porque há muitos processos que andam na justiça que até hoje nunca se saem, né? Uhum. Temos um processo, por exemplo, com a Francisca de Santos, né? Eu me lembro quando ela estava aqui como governadora de Luanda, houve alguns terrenos que ela vender mesmo na especulação. Mas quando ela saiu, nem justificou se o dinheiro foi, onde que foi parar o dinheiro, o terreno não foi dado à população, até hoje, e nem falar nisso. Então, falando da justiça em Angola, está um pouco complicado para nós.
Uhum.
Apenas estamos aqui a ver, é sempre aquela dança das cadeiras, né? Tiram um, metem para lá, não justifica o porquê, está a ser mudado. Isso é um segredo para eles. Isso está um pouco complicado. Era tudo, muito obrigado. Até já.
Obrigada.
Foi rápido. Portanto, era a senhora Piedade Kalunga, em Luanda. Mayra, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha.
E eu tenho aqui também comentários.
Muito bem.
Vamos. Qual é que. Quem
vai,
é que
avança, avança,
vou eu?
Avança.
É ok. Então, vou ler aqui um comentário do Tiago Supa. Vou pedir ao João Milagre que tenha paciência também. Vou ler o seu comentário, mas agora vou ler o do Tiago Supa, que diz o seguinte: o regime de Angola. O regime do MPLA, aliás, diz que Cabinda é Angola e na Constituição dessa República permite que a população pode fazer marcha ou manifestação. Queremos ver se a marcha programada para dia 2 de fevereiro em Cabinda sobre o Tratado de Simulambuco será impedida ou não. Uma boa oportunidade para esse regime mostrar ao mundo que realmente há justiça e liberdade em Angola. Basta deixar que essa marcha aconteça.
Muito bem. Olha, nós tínhamos aqui um ouvinte, que era o ouvinte Orlando Laurindo, da Lunda Norte, mas parece que a chamada subitamente caiu. Então vamos para a província do Zaire, para o ouvinte Evaristo Congo. Senhor Congo, está-me a ouvir?
Estou a te ouvir. Boa tarde, Voz da América. Boa noite, Angola.
Boa tarde.
Boa tarde, Santa Rita. Boa irmã que trabalha contigo.
Obrigada, boa
Obrigado.
Tarde.
Senhor Congo, você sabe, portanto, o nosso convidado hoje não pôde estar aqui connosco, mas nós estamos a trabalhar da justiça e você está aí no norte, na província do Zaire, onde parece que há muitos problemas que as pessoas não sabem no resto de Angola. Diga lá, como é que você pensa que vai a justiça aí no Zaire?
Sim, olha, em primeiro lugar eu quero dizer, Santa Rita, nós aqui em Angola temos um hábito. Quando quero se guivar a pessoas, é para pronto. A nossa dirigente, a nossa doutora, essas horas que ela está falando porque está no tribunal, a função pública fecha quando dá 15 horas, 16 horas, as gabinetes tudo está fecha, não tem tribunal que está aberto. Nesse momento, quando ela pede desculpa porque não está no tribunal, tá, não sei, é mentira, isso é mentira, nós sabemos, pronto. Isso é hábito dos dirigentes antigos que vêm até agora que continuam a governar. Mas vou dentro do assunto. Quer dizer, nós aqui justiça em Angola não existe. Eu, para acreditar a justiça, a verdadeira justiça, o dia que vou ver que o problema do Falumpinga, lá do Victor que morreu, que foi assassinado, até agora ainda não está velha. Eu já vi muita coisa mesmo, já vi muita coisa. Agora, quando eles inventam, por que não, esses leitos, por exemplo, estão há 35 anos, que cometeram crime de sangue, que cometeram, não sei, violação, peculato, 35 anos de cadeia. Tá bom, mas vamos ver se é verdade. Esse dirigente, o Peque Barbudo, vai calhar mesmo para entrar e cumprir 35 anos de cadeia. Mas quem vai parar lá esses 35 anos de cadeia? Esses miúdos que tudo que roubam na casa por causa de fome, por causa da miséria, por causa da pobreza que eles inventaram, que eles despejaram aqui no país, aquilo é despejar, pobreza que nós temos. Miúdo com fome, quando vê que tem mais velho que está andando na rua com o telefone, vai tentar derrubar aquele telefone, pronto. Ou se não consegue, ela utiliza faca ou arma. Esses que vão parar de 35 anos. Se não fica tudo mais velho, nós não vamos ver nenhum deles que vai cumprir 35 anos de cadeia. Agora, aqui nós, na província do Zaire, a justiça nós aqui não existe, porque é para tudo que faz aqui é cambalacho. O que fala aqui, quem governa é que fala. Pode ser esses homens de SIC, pode ser procurador. A pessoa comete, aquele que comete, se você vai na cadeia mesmo aqui no Kenda 2, aqui mesmo nessa cadeia de Kenda 2, não vai encontrar lá pelo menos um diretor da escola. As matrículas que eram porque é de favor. Agora todo o país está a cobrar matrícula. Iniciação estamos a pagar quanto? 2.000 kwanza. Essas coisas que dá para investigar, escola a escola, diretor a diretor, para pôr esses homens nessa cadeia, porque isso é roubo. O presidente fala outra coisa, ele também inventa outras coisas. Agora, para mim acreditar que em Angola é justiça, tem que ver nessas coisas, tem que investigar. Escola CIS, quando que cobraram? Escola CIS, o que que fez? A área CIS, a polícia, o que que fez? O que que está nas unidades? A própria procurador também não passa nas unidades para controlar nas cadeias que se passa. Há dias que eu vi, me deu pena. Um miúdo roubou, parece um barco de milho, ou milho, 3 mil que ele roubou. Foi parar na cadeia e nós fomos lá para ver o miúdo, quer dizer, sura, o miúdo estava a ser castigado com a katana. Né? Os homens ficam a bater miúdo da investigação, a bater miúdo com a cana nas costas. Por que ele roubou? O miúdo parece ter 17 anos. Isso vamos falar em justiça. No momento que ele roubou bem na unidade, o que, que você faz? Você, como é governo, é educar, conselhar, não precisa bater com a cana. Né? A miúdo coluna inflamou e vamos falar que em Angola é justiça. Essa justiça antiga de 1965 é que nós temos que deixar justiça inédito. Quem manda, manda. Quem cumpre, você tem que cumprir. Não pode mandar. Primeiro é cumprir, depois vem fazer barulho. É que nós estamos cumprindo. E agora não há justiça. Nunca vi, não sei. Um dia, se Deus quiser, tirar esse grupo de doutores que está nos governar, não sei, o governo vem do céu, ou vai vir de onde, de outro país que vai nos governar. Nem colônia não deixou esse tipo de justiça. Não nos castigava conforme estamos castigados. Fome, povo não come, não tem nada, salário é miséria. Hein? Por exemplo, Santa Rita, você vê nesse momento, eu já assisti com militar, saiu lá como segundo sargento da FAPLA.
Sim.
Não ganho nada, dormo com fome, passo bem na labra para acabar a mandioca para eu sobreviver. Agora, os que ficaram lá com fome, que estamos escutando nesse momento, seja aqui na província do Zaire, aqui, lá nas unidades, quando se dá cédula, soldado e sargento todos vão ser despejados. Tem nada, porque o camarada presidente já falou, porque não, quem merece reforma tem que ser oficial para cima, quer dizer, de teneta para cima, então, de resto para baixo não tem nada. Então, qual é a vida que nós vamos levar aqui em Angola? Quando fala da justiça, justiça é essa. Homem que vem sofrendo as trincheiras, é verdade, não pode lhe compensar. Hein? Tira os filhos pequenos que estão saindo nas casas, que é filho dos generais, dos ministros, é que está aí nessas unidades como oficial. Santa Rita dá pena, nunca vi em todas as partes do mundo. Já fui na Rússia, Cuba, onde eu passei, não encontrei isso. Hein? Temos mais de 10 soldados que já têm 50, 60 anos, 40 e tal anos. Não sabe escrever, não sabe ler. Amanhã vão lhe dar dinheiro porque vai na tua casa. O filho do general que vem da casa, que está vindo como oficial para vir mandar esses mais velhos, é que vai na casa social. Tudo ao contrário, eu participo da Angola. Angola não tem justiça. Não tem pena nesse país, é país cruel. Esse país é país perigoso. Estamos vivendo embaixo da miséria. Estamos perto de Jesus Cristo. Se descer hoje, amanhã, se vai nos queimar, nos queima de uma vez. Eu ando rezado, Jesus Cristo. Conforme ele tinha queimado Sodoma e Gomorra, se dá para queimar Angola. Vamos de uma vez. De que sofrer nesse momento, nesse sofrimento que estamos vendo, ainda não morrendo, sofrimento, inferno nos deixou aqui na terra. Nunca vimos. Isso é sofrimento.
Muito bem. Senhora Congo, olha, as suas palavras, sem dúvida, foram diretas ao ponto. Nós agradecemos imenso a sua participação. Você abordou uma vasta série de assuntos sobre justiça ou falta de justiça em Angola. Eu quero lhe agradecer imenso a sua sinceridade aqui na Voz da América. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, Sr. Congo.
Eu vou acrescentar um pouco. Em primeiro lugar, vocês de Voz da América, gostei muito desse programa, Deus vos ajuda. Não pode mesmo ir abaixo desse programa, porque desde o tempo da guerra, eu nas trincheiras, quando o Bango participei numa vinda, mas sempre a Voz da América, aquele girado né, que eu tinha no Filipinas, eu sempre escutava a Voz da América. É por isso, a Voz da América, nesse momento, é que está nos dando voz, nós como os pobres. Aqui, agora, é o único rádio, mais ou menos, e rádio também essa rádio, é o rádio despertado. É rádio também que não despertaram um pouco mais. Filhos alheios, o rádio não pai aqui no Banco Congo. Eu, às vezes, gasto 1.000 kwanzas só para meter o computador, os vizinhos para escutar. Mas que nos ajuda a Voz da América. Voz da América, nós queremos vos pedir a Santa Rita. Abre pelo menos contato com um rádio despertar para meter FM. No momento, todos os dias, Voz da América, nós temos que escutar com FM.
Muito bem.
Nós entramos na internet, não vamos ter muita dificuldade.
Ok, obrigado.
Obrigada.
Sr. Congo, uma boa sugestão. Vamos a ver se conseguimos entrar com uma rádio local. Era o Sr. Evaristo Congo, na província do Zaire. Sr. Congo, sempre que quiser participar, não se esqueça de enviar o número. Mayra, deve haver reações ao Sr. Congo, não?
Há reações. Vamos começar com a reação do João Milagre. Aliás, ele já tinha mensagem antes do Sr. Congo, mas parece que vai ao encontro daquilo que o Sr. Congo partilhou. João Milagre diz que acompanha desde o Rio de Janeiro e que só vai acreditar na justiça em Angola quando prenderem os peixes graúdos. E também temos aqui, João, uma mensagem do José Ruben, eu creio. Não, Iazalde. O Iazalde diz que o convidado já recebeu orientação, mas o programa não vai ficar sozinho, eles estão a acompanhar e vão fazer parte do debate.
Muito
portanto,
bem.
Temos aqui pessoas
temos aqui
que...
muita gente.
Exatamente.
Ok, então olha, nós vamos continuar com o telefone, estamos a aproximar do fim e eu ainda tenho aqui alguns ouvintes em linha. E um deles é o ouvinte Luís Francisco, que está no Uambo. Senhor Francisco, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Francisco. Olha, eu vou-lhe pedir para ser um bocadinho breve, porque ainda temos Sim. outros ouvintes em linha, mas de qualquer maneira eu quero a sua opinião sobre a justiça em Angola. Faça favor.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito boa tarde, nosso convidado.
Boa tarde, faça favor.
Sim, é o problema da justiça. O problema da justiça aqui em Angola está muito mal. Por exemplo, há pessoas que estão a matar os outros, só estão a ir presos. Mas quando chega a vez de ser julgado, posto lá no tribunal, estão a pagar o dinheiro nos procuradores. E as pessoas estão ali a circular, mas sabe que ele matou o outro, mas posto lá, são julgados, são soltados. Por quê?
Muito bem.
Por que fazem isso? Se a pessoa matou o outro, dois dias, terceiro dia, sempre está aparecendo na rua.
Muito bem.
Era só essa a minha contribuição.
Muito bem, muito obrigado. Era o Sr. Luís Francisco no Uambo, portanto, a falar-nos de alegações de subornos e corrupção junto de procuradores. E agora nós voltamos a Benguela, já tivemos um ouvinte em Benguela. Temos aqui um outro, que é o Sr. Capamba. Sr. Capamba, está-me a ouvir?
Sim, estou até a ouvir. Muito boa noite.
Ah, está a chegar muito bem, Sr. Capanga. Então diga, Capamba, diga.
Graças a Deus, também estamos.
Muito bem.
É para dizer que a justiça em Angola quase não funciona, porque, conforme diz o outro, muita gente está a morrer, mas os que matam, como pertence o partido no poder, não estão chamados nos tribunais. Não só se o presidente atual não desmantelar a rede do Dujdando, que é o primeiro presidente, até quase nada que se faz. No meu ponto de vista, o presidente atual, que é o João Lourenço, devia desmantelar tudo para talvez mudar um outro sistema, porque o sistema anterior é quase à toa. Muita gente mata, roubam, mas por pertencer às entidades superiores, é quase nada.
Aham. Sim.
É exatamente isso.
Muito bem. O senhor Capamba, em Benguela, quer acrescentar mais alguma coisa rapidamente?
Sim, eu ainda tenho um caso muito visível, que no município do Bocoyo, tinha lá uma administradora que agora já não pertence ao município do Bocoyo, está fora, mas quando morre o ex-secretário do Partido do Galo Negro, foi no mandado dela. Ela conhece os que mataram, até agora nunca foram chamados.
Muito bem.
Okay. Muito obrigado.
Era o senhor Capamba em Benguela. Mayra, estamos a terminar, mas se quiseres dar aí mais alguma opinião dos que estão a dar opiniões?
João, nós agora só temos pessoas a quererem inscrever-se diretamente para falarem connosco por telefone, mas infelizmente já não vai haver tempo. Eu quero pedir muitas desculpas aos nossos internautas que se tentaram inscrever para que a nossa produtora ligasse. Tinha que ser um bocadinho mais cedo, de preferência antes do programa começar, é o ideal, mas se for durante o programa, por favor, enviem-nos a mensagem logo no início do programa. E quero agradecer, claro, a todas as pessoas que se mantiveram ligadas a nós aqui pelo Facebook e também pelo WhatsApp, recebemos umas quantas mensagens, a participar e a comentar. Só ler aqui mais uma de José Ruben, que diz que a justiça em Angola não mudou e não mudará. Diz que o regime não liberou a justiça. Só se mudarmos de presidente, acho que é isso que ele diz. Por termos mudado de presidente não significa que as coisas tendem a mudar. A justiça em Angola é partidária, está à mercê dos dirigentes do MPLA. As pessoas não têm onde ir se queixar, estão vulneráveis, são maltratadas e, ele insiste, não temos onde nos queixar. E
muito
é
bem.
Isto, João.
Muito bem. Portanto, Mayra, não tivemos aqui o nosso convidado, portanto, o Dr. Emanuel Vicente, mas de qualquer maneira, podemos dizer que foi um programa animado.
Foi,
e que tivemos boas opiniões, boas ou más. As opiniões foram boas, com o modo como foram expressos, mas na generalidade não foi muito boa sobre a justiça em Angola. Nós agradecemos a todos os ouvintes que participaram pelo telefone, pelas redes sociais. Queremos lembrar aos ouvintes que sempre que quiserem participar pelo telefone têm que enviar o seu número para registar, não basta só mandar uma vez. Não se esqueça, portanto, muito obrigado a todos. Se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só!